Vamos à última pregação sobre o Salmo 51, Salmo de Davi, que trata de arrependimento, reconhecimento de pecado, arrependimento, tratamento do pecado diante de Deus, muitas lições valiosíssimas para nós. São 19 versículos, nós, na primeira, abrangemos o trecho de 1 a 7, quando Davi abre o seu pecado diante de Deus, trata com ele, e sobre quem ele próprio Davi é, sua pecaminosidade, a maneira realmente de confrontar a Deus e abrir o seu coração diante dele. Nos versículos 8 a 12, que foi a segunda pregação, uma vez tratado o seu pecado diante de Deus, Davi então olha para a frente e pede uma série de providências de Deus na própria vida, com o que desejando iniciar uma nova fase na sua vida. Na terceira pregação, que foi de um versículo só, o versículo 13, Davi se sente então restaurado e já com vontade de servir. Então falamos bastante sobre a questão da restauração do crente quando ele peca, e a vontade de servir, como servir, e tratamos então desses assuntos. E hoje nós vamos então ver o restante. Vamos ler dos versículos então 14 a 19, Salmo 51. Vamos pegar mesmo só do 14 ao 19. Que diz assim: livra-me dos pecados ou dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios. Do contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Vamos orar. Senhor Deus, que esta palavra penetre nos ouvidos, nas mentes, especialmente nos corações dos que estão aqui, todos nós necessitados da tua palavra. Os que somos salvos pela fé em Cristo, necessitados para crescimento, para santificação, para mais sabedoria. E os que não têm a Cristo ainda como Salvador, necessitam da tua palavra para salvação, uma vez que estão perdidos, condenados à perdição eterna, como a tua palavra ensina. E que essa palavra penetre os corações deles e os amoleça como carne, não como pedra que tem sido até agora, e a tua palavra, de fato, esmiúça a pedra, como a tua palavra diz. Então, que esta palavra seja altamente eficiente para cada um aqui, não por causa do pregador, que precisa desta própria palavra, tanto ou mais do que os outros, mas por causa do teu Espírito Santo, que tem poder para trabalhar em nossas vidas, e que Cristo seja exaltado nestas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dele próprio, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Comentei na pregação passada que Davi, no versículo 12, começou o uso de uma fórmula em que ele pedia alguma coisa a Deus e ele dizia que, uma vez recebendo aquilo, ele estaria pronto para uma determinada ação, uma determinada atitude. Então nós vamos começar vendo a segunda vez em que ele usa essa fórmula, no versículo 14. quando ele pede alguma coisa e diz o que fará se receber essa coisa. Então, o que é que ele pede? Está óbvio demais. 14, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. O que é que ele pede aqui? A que ele se refere? Alguns acham que ele se referia a crimes que eram passíveis de pena de morte. A lei de Moisés continha, de fato, uma série de pecados cuja punição era a morte. Alguns apedrejamento, derramamento de sangue. Então, alguns acham, estudiosos acham que ele está se referindo a esse tipo de pecados graves, cuja pena era morte. Pedia a Deus que o livrasse desse tipo de pecado grave. Outros acham, e aqui eu me encontro pessoalmente, que seria uma referência à morte de Urias, cujo sangue ele derramou. Davi derramou o sangue de Urias, não diretamente, mas através de uma ordem que fez o chefe de Urias, no campo de batalha, colocar Urias no lugar mais perigoso, onde certamente a probabilidade seria alta que ele iria morrer, e ele de fato morreu, por ordem de Davi. Claro que como rei, Davi tinha que ordenar mortes de pessoas, mas sem que fosse crime, como alguém, um chefe de Estado, numa guerra, manda pessoas à guerra, declara guerra sabendo que muitos vão morrer. Isso não é crime, faz parte. Inclusive, certamente, uma parte muito difícil, imagino eu, muito ingrata, de quem tem o controle nas mãos, a autoridade nas mãos, e até o dever de mandar pessoas à morte para defender sua nação, coisa assim. Então, certamente, Davi tinha mandado homens à guerra e à morte, mas não sem crime. Ou condenado mesmo, algum malfeitor à morte, nada envolvendo guerra, mas como uma pena capital, pena de morte. E mandado, então, executar malfeitores, nada de crime, como autoridade que ele tinha como rei. Então, não era só a questão dele ser responsável por mortes, que havia esta parte sem responsabilidade diante de Deus, como ele tendo derramado aquele sangue, como assassinato. Mas Davi era violento mesmo, mesmo à parte das suas atribuições como rei, como eu já acabei de explicar, ele era um homem violento, e que via a morte como muito natural, e matou às vezes sem necessidade, foi acusado por Deus, como um homem que derramava muito sangue. Um dos motivos pelos quais Deus não permitiu que ele erigisse o templo, tão sonhado pelo próprio Davi, que queria construir ao seu Deus um templo belíssimo, e acumulou materiais, tomou providências para fazer o templo, e Deus disse não. E um dos motivos foi: você é homem de sangue. Interessante isto. Aí Deus transferiu para Salomão, filho de Davi, a honra de construir o templo. Então, é muito difícil não atrelar uma coisa com a outra, quando ele diz, livra-me dos crimes de sangue. Talvez o aspecto mais literal de interpretar isso, de achar o que estava na mente de Davi, só perguntando a ele o que estava na mente dele, mas é muito provável que ele estivesse realmente se lembrando de quando ele exagerou nessa questão, nesse poder de derramar sangue, e no caso de Urias, foi assassinato puro e simples, e com as piores das intenções, com malícia no coração, com covardia de assumir o que ele tinha feito com a esposa de Urias, Batseba, tudo de ruim ali. Então, Davi, se ele se considerou ali um assassino, ele tinha toda a razão, porque ele abusou da prerrogativa de rei, de várias maneiras, para fazer tudo o que ele fez, inclusive para terminar matando o homem, Urias. Mas eu não queria castigar muito em cima de Davi, mais do que o necessário, que é o que eu acho que aconteceu, penso, não posso provar que ele estava pensando nisso, mas o que eu disse, mesmo que ele não estivesse pensando nisso quando fez esse pedido a Deus, livra-me dos sangue, dos crimes de sangue, que ele era culpado de crime de sangue, era. Então, isso aí não é opinião minha, não, eu estou afirmando. Eu gostaria, de alguma forma, de aplicar isto a nós, pensando na violência de Davi, que é fato, e no derramamento de sangue exagerado que ele causou, que é fato. Eu acho que ninguém aqui matou outro. Provavelmente não. Então, não há nenhum assassino ou que matou alguém de uma forma ou de outra. Mas nós somos violentos no coração. Sim. Todos nós. Não precisamos de um criminoso literal entre nós para podermos dizer que todos nós somos violentos. Pastor, isso é opinião sua. Não, não é. Mateus 5, 21 e 22. Eu bem poderia dizer, não é opinião minha, é opinião de Cristo. Mas nem isso digo, porque Cristo não tem opinião. Cristo manda, Cristo determina, Cristo legisla. Quando ele diz, é, não se discute. Então é totalmente imprópria a ideia de que Cristo tinha uma opinião ou uma sugestão. Não, não, não. Ele determina, ele dogmatiza quando ele fala. Mateus 5, 21 e 22, então. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, esse sem motivo está em colchetes aqui no meu, na minha versão em português, o que não é garantido na versão grega nos originais. Talvez isso foi um acréscimo ou coisa assim. Então, não é 100%. Há uma certa dúvida. A expressão sem motivo. Todo aquele que, vamos dizer, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Você quer dizer agora que você não é violento? Aos olhos de Cristo? Aos olhos de Deus? Agora, se você acha que Cristo está sendo muito rigoroso, muito radical, isso é um outro assunto que eu não vou nem comentar. E lhe peço, por favor, saia desta trilha de questionar o que Cristo disse, de julgar o que ele disse, e procure humildemente entender, e se não conseguir, que muitas vezes a gente não consegue entender o que eu disse, pelo menos aceitar, seja humilde. E vamos falar disso, vamos terminar falando de humildade, de contrição, quebrantamento, ao fim da pregação. Seja como for, Jesus afirma que quem no coração, se ira contra alguém, já está sujeito a julgamento, e quem fala tolo. Então isso prova a violência com a qual todos nós lidamos no nosso interior, sem falar na violência de palavras que você já proferiu contra pessoas amadas e não amadas, conhecidas e não bem conhecidas, vários tipos, que eu já proferi, que todos nós, não é só, não vamos ficar aqui. É, intimamente eu posso até admitir que eu sou mais ou menos violento, nesses termos aqui, não é só isso não, você é muito violento, intimamente, nesses termos aqui, e externamente, você nunca disse alguma coisa com violência, um gesto que você fez, mesmo que não tenha batido com a mão no rosto de alguém, ou dado um murro em alguém, ou uma facada em alguém, mas é preciso isto. para poder ser taxado de violento? Não. Acho que nenhum escapa. Obviamente existem uns mais e outros menos, claro. Mas não pense que você está fora dos crimes de sangue, dos crimes de assassinato, pelo menos mental, mas real, aos olhos de Cristo, quando você no coração odeia, pensa em vingança, e, como disse aqui, se ira, chama de tolo, ou coisa assim. Então, peça ao Senhor, Senhor, livra-me da violência da minha mente, do meu espírito. Livra-me da violência da minha língua, da minha boca, do que eu falo, da violência do meu rosto, da expressão facial. Tem gente que diz, meu pai, já ouvi pessoas falar assim, meu pai não costumava bater nos filhos, mas quando ele olhava, ele derretia, embora ali é no bom sentido de dizer de autoridade, de moral e tudo mais. Mas aquele que olha com violência, que olha com ódio, ou com raiva, ou com desprezo, que é uma forma de violência, então ore a Deus especificamente, e não caia na onda de que você é uma pessoa calma, você é uma pessoa educada, você é uma pessoa razoavelmente controlada, que então quando você lê um pobre coitado do Davi desse, nesse contexto, pobre coitado, o pecador, dizendo, Senhor, livra-me dos crimes de sangue, mesmo que ele esteja falando aqui em sangue literal, mesmo como é provável, e considerando que você não vai orar desta forma, pelo menos tudo indica até aqui, mas não se afaste de uma aplicação aqui, porque você precisa se afastar da violência interna. Eu preciso, você precisa, todos nós precisamos. Então, pare de se sentir acima, se é que você se sente, acima de Davi no aspecto disso, porque você não é uma pessoa violenta. Você é, aos olhos de Cristo, que é só quem interessa. É só quem interessa. O que pensa, o que diz, o que afirma, como julga, é o que ele diz. Voltando à segunda parte da fórmula, em que ele disse, me dá isso, então eu faço aquilo, eu estarei em condições de fazer aquilo, livra-me dos crimes de sangue, e a minha língua exultará a tua justiça. Mais ou menos como se a lógica fosse, com o coração livre da violência, Davi teria vontade de exaltar um certo atributo de Deus. Curiosamente, não é um atributo qualquer. Claro que qualquer atributo que se exalte de Deus é válido e altamente recomendável. Davi, com certeza, fez abundantemente isso nos seus salmos. Mas aqui ele não fala do amor de Deus, da longanimidade, do poder. Nesse contexto específico, ele fala, quando ele comenta sobre um livramento da violência, ele pensa na justiça. Interessante, quando ele se livrasse de querer fazer justiça com as próprias mãos, naturalmente ele daria lugar à justiça de Deus. Porque muitas vezes a violência, não sempre, mas muitas vezes a violência se explica exatamente pelo nosso desejo de fazer justiça. Esse camarada vai ouvir o que precisa agora. Não é nem ouvir, ele vai ter o que ele precisa fisicamente e bota uma arma no bolso para ir conversar. Então, é a ideia de fazer justiça. Ele precisa, ele tem que entender e forçar uma situação em que você acha que é justo aquilo que você está fazendo. Um achar errado, deformado, mas na base é isto. Então, com certeza, se o crente estivesse mais na sua mente, na sua alma, a ideia da justiça de Deus, quanto mais ele tiver na sua mente a realidade da justiça de Deus, menos esse crente pensará em ser justiceiro. Quanto mais pensa na justiça de Deus, menos o crente vai querer ser justiceiro. E muitas vezes que você foi violento, repito, é porque você quis ser justiceiro. De alguma forma, talvez sem nem pensar exatamente, mas quando vai ver na base, a explicação pode muito bem ser esta. Costume altamente saudável do crente, deixar com Deus a justiça. Não vos vingueis uns aos outros, a mim me pertence a vingança. Essa vingança é Deus que está dizendo, ó, eu sei me vingar na hora certa, eu tomarei nas mãos a justiça a ser exercida com relação aos habitantes do mundo, sem exceção, deixem comigo, mas nós cremos, nós crentes, cremos pouco na justiça de Deus, e achamos, não, aquele miserável fez isso comigo há 10 anos, e está cada vez melhor, ele está progredindo, já enganou mais 10, depois de mim. Justiça de Deus? Não, ele vai ver o que ele precisa. Pronto. Não creio na justiça de Deus. Claro que nós temos liberdade, temos direito até de usar as leis dentro da civilidade, de uma cidadania correta, de aplicar e recorrer ao Estado dentro do uso das suas leis para fazer, para consertar certas injustiças contra nós e tudo, tudo bem. Só que aí você também não está fazendo justiça com as próprias mãos, você está entregando ao Estado, que a Bíblia diz que tem autoridade de Deus. Se a autoridade está errada, é corrupta e tal, vai dar conta diante de Deus. Mas há um resguardo da autoridade como ministro de Deus. Então, quando o crente se utiliza disto, ele não está fazendo justiça com as próprias mãos, nem violência. Mas quando ele assume, ele vai tomar providências, porque aquilo pare, aí ele atropela as leis do Estado, e especialmente esse princípio belíssimo, mas difícil de crer para nós, mesmo crentes, de que Deus vai fazer justiça sim. Sim, aquele camarada que há 10 anos só faz enganar os outros, e a mim me enganou também, como é que fica? Não vá fazer justiça com as próprias mãos. Deus vai cuidar dele. Mesmo que Deus se utilize do Estado, ou não, mas Deus vai cuidar dele. Ou nós cremos ou não cremos. Na hora certa, da maneira certa, se vai ser na terra, se vai ser incluído na penalidade eterna daquele pobre coitado, não sabemos. Mas você confia na justiça de Deus ou não confia? Versículo 15, pela terceira vez, Davi usa a sua fórmula, aqui no Salmo 51, voltando. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Ele pede uma coisa e diz que fará outra, se Deus der aquilo que ele está pedindo. Então, o que é que ele pede? Abre, Senhor, os meus lábios. E o que, que ele daria, o que, que ele estaria em condições de fazer se Deus abrisse os lábios dele? E a minha boca manifestará os teus louvores. Isso vale ouro. Parece tão óbvio. Parece óbvio, essa é uma passagem que passa assim, ligeiro. Traz o versículo 16, que esse 15 aqui já era, já entendi, é isso mesmo, bacana. Abre meus lábios e eu vou manifestar os teus louvores. Ponto, claro, óbvio, lógico, para frente. Minutinho. Então Davi estava com a boca fechada. Abre os meus lábios, então eu vou. Peraí, então ele estava de boca fechada, os lábios parados. Parece que era. E se nós sugerirmos que ele estava morto de vergonha do seu pecado, acho que nós iremos no alvo, penso eu. Você sabe o que é estar encabulado diante de Deus por causa de pecado? Murcho. Eu sei. Imagino que você saiba também, você crente. E Davi estava com um monte de pecados, como eu já expliquei, neste caso de Bate-seba, um monte, uma coleção de pecados. Já tratamos disso no começo do Salmo. Ele tratou disso, não de cada pecado, mas da gravidade do que estava roendo dentro dele. Eu nasci em pecados. A minha mãe já me concebeu, eu já estava em pecado. Ele estava ali muito consciente do tamanho da sua própria pecaminosidade, e ele pecou de fato, e não admira que ele estivesse de boca fechada diante de Deus, constrangido, com vergonha, sem jeito, mas ele tratou do seu pecado. Já falamos isso nos versículos, como eu já falei, 1 a 7, já tratou. Já tinha pedido uma série de providências de Deus na vida dele. E agora ele pede a Deus: Senhor, não tem mais motivo de eu estar com vergonha diante de ti. Porque eu já confessei, e já reconheci, e me arrependi, e pedi perdão. Basta! Basta de lábios fechados. Eu quero te louvar, mas foi tão ruim o que eu fiz diante de ti, que se tu não me devolveres esta coragem, esta ousadia de fé, de te louvar, mesmo depois de tantos pecados cometidos, se tu não me deres essa coragem, eu vou ficar de boca fechada. Eu não tenho coragem, não. Eu sei que já fiz o que tinha que fazer. Já me confessei, já pedi perdão. E sei que fui perdoado, comentamos isso já nas mensagens passadas também. Pela fé, ele sabia que tinha sido perdoado. Né? Se tu me perdoares, ele sabia. Mas faltava algo nele, paciência. Estava ainda doendo muito nele o que ele havia feito contra Deus. E estava doendo muito, ele está calado. Não glorificar esse Deus que Davi tanto amava e não deixou de amar porque pecou, não. O pecado em si é um gesto de desamor a Deus, de desrespeito, de rebeldia, sim. Mas isso não elimina o fato de que o pecador crente ama a Deus. É fraqueza, é carnalidade. Não estou desculpando o fato, mas afirmando que é assim. E já comentei isto. E Davi diz: Senhor, eu preciso abrir a minha boca de novo para te louvar. E eu vou completar uma frase que Davi poderia ter dito, qualquer crente pode dizer, com base nas Escrituras: se Deus não abrir a boca do crente, outro poderá fazê-lo e quase certamente fará. Esse outro, eu diria, a carne ou o diabo. A carne pode abrir a sua boca, fazer você falar, se ela domina o seu coração. Mateus 12,34, isso é doutrina séria. Mateus 12,34, raça de víboras, ele falando com os fariseus. Cristo, como podeis falar coisas boas sendo maus, porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Davi estava novamente com seu coração se enchendo e já cheio de Deus. Então ele queria propriamente falar de Deus, corretamente, como uma consequência natural, ele queria falar. E se o crente não tiver cuidado, a carne dele vai tomar conta do coração dele e vai fazer com que saia da sua boca coisas ruins, erradas. Isaías 32 e 6 diz assim, já cheguei lá, você pode só ouvir. Porque o louco fala loucamente e o seu coração obra o que é iníquo. Novamente a correlação entre coração e falar, para usar de impiedade, para proferir mentiras contra o Senhor, e continua aqui a passagem. Romanos 3, 13 e 14. Se quiser, eu posso ler só. Romanos 3, 13 e 14. Diz assim: a garganta deles, aqui é Paulo citando trechos do Velho Testamento, sobre a pecaminosidade interna do homem, da violência do homem, como aliás acabamos de falar, em violência e tudo. Mas aqui, nesse trecho muito bonito, mas forte, meio chocante, em que ele descreve o homem natural, o homem sem Deus, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles as têm cheio de maldição e de amargura. No versículo 18, pule para o 18, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, a explicação de que porque a boca é um sepulcro aberto e fala coisas erradas, ruins, blasfemas, porque o coração não tem temor a Deus. Então, o crente cuide para que o seu coração esteja sempre cultivando esse temor a Deus, que eu sei que existe, eu sei que está lá, do contrário, nem crente seria. Mas há crentes que deixam de vigiar, deixam de se preocupar com a própria segurança interna do seu coração, e eles abrem brechas em que o inimigo entra, mas entra mesmo. E à medida que a carne vai entrando no coração e vai dominando, a boca vai deixando mais e mais de louvar a Deus e vai falando coisas erradas, se não blasfêmias explícitas, mas coisas inconvenientes, de que depois vai se arrepender, todo e qualquer tipo de coisa que a língua pode produzir de ruim. Se Deus não abrir o seu coração, meu irmão ou minha irmã, a sua carne vai tomar conta e ela vai abrir. Ou o diabo. Se você se deixar influenciar pelo diabo, ele vai fazer você abrir a boca para dizer o que ele quer. E o perigo de ser uma coisa boa e honrosa a Cristo é zero, porque ele é inimigo, arqui-inimigo de Cristo. Coitado, miserável do crente que se deixa influenciar pelo diabo a ponto de dizer coisas agradáveis ao diabo. Pastor, o senhor não está exagerando um pouco, não? Bom, eu não sei se citar o exemplo de Pedro é exagerar. Só Pedro. Mateus capítulo 16, aconteceu exatamente o que eu estou dizendo que aconteceu, que pode acontecer, o diabo utilizar a boca do crente. Só Pedro caiu nesta armadilha. Esse só é irônico, claro, para aqueles que se acham que estão acima disto. Mateus 16 e 21, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Aí Pedro abre a boca. Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Palavras bonitas, não é? Palavras de um amigo que está com compaixão do outro, que não quer admitir a ideia de Jesus morrer. De jeito nenhum. Palavras de proteção, de carinho, de apoio, não é? Como nós entendemos mal as coisas, como nós somos superficiais e tolinhos. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Isso é tão forte que choca. Como é que Jesus chama o próprio Pedro, apóstolo dele, de Satanás? É muito forte. Por que Jesus fez isso? Esse é mistério. Ah, se ele explicasse. É mistério, não. Ele explicou. Quer ver? Tu és arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. Por que não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens? A armadilha que o diabo plantou contra Pedro, olhar para o aspecto puramente terreno do ministério de Jesus. Em vez de desconsiderar ou considerar isso em segundo plano e olhar para o plano espiritual, o que que ele está fazendo aqui, o mestre? O que que ele veio fazer aqui? Qual é o propósito, qual é a missão dele neste mundo? E se a missão dele passa pela morte, claro que ele tem que ir para a morte. Claro. Agora, quem vai provocar essa morte vai se responsabilizar diante de Deus, é outro assunto. Mas eu que não vou dizer, Senhor, tu não pode morrer não. Olha, mas se ele veio para isso, pelo menos, no mínimo, Pedro. Mas Pedro, coitado, e aqui eu vejo cada um de nós facilmente, se deixou levar pela inversão de valores, só isso, não era imoralidade de Pedro, desonestidade. Curioso isto. Em que fez Jesus dizer, talvez, eu acho que não poderia ter algo mais forte para Jesus chamar Pedro do que Satanás. E ele nem disse, influenciado por Satanás, tu estás sendo dirigido por Satanás, tu estás sendo Satanás. Isso é tão forte que alguns acham que Jesus não estava nem falando com Pedro. É que ele viu o próprio Satanás ao lado de Pedro, ou atrás de Pedro, ou na frente, eu sei lá. Sabe qual é a minha opinião? Tanto faz uma coisa como uma outra. Para mim não importa, porque o resultado é absolutamente o mesmo, é tão forte quanto. E foi tão forte que há 2000 anos os homens discutem, estudiosos da palavra, discutem. Não é que estava falando, era com Pedro mesmo, ele chamou Pedro pessoalmente Satanás. Não, ele não chamou, ele chamou Satanás de Satanás, porque Satanás estava ao lado de Pedro, mas ele estava se dirigindo a quem? A Pedro. E a repreensão foi a quem? A Pedro. Quem é que estava cogitando das coisas dos homens em vez das coisas de Deus? Era Satanás? Também, sempre fez isso. Mas Pedro que estava. Então o alvo das palavras de Jesus foi claramente Pedro. Então pouco interessa uma resposta ou a outra. É muito forte o que está escrito aqui. E tudo foi causado pela boca de Pedro que se abriu. Por quem a boca de Pedro se abriu? Pelo Espírito Santo? É óbvia a resposta. O diabo abriu a boca de Pedro, o próprio, um dos apóstolos de Jesus Cristo, ao lado de Cristo. Cristo permitiu isto, porque Pedro no coração cogitou das coisas do homem, inverteu as prioridades. Então, quando eu disse que tudo começou com a boca, foi o evento em si, o incidente aqui, mas se formos dar uma marcha ré, vamos chegar no coração de Pedro, que se deixou influenciar pelo diabo, valorizar as coisas humanas mais do que as espirituais, e do coração foi fácil para o diabo, depois de influenciar o coração de Pedro, jogar para a língua dele e dizer, com palavras bonitas, como eu já falei, aparentemente cheias de amizade, de carinho, de proteção pelo amigo, pelo mestre Jesus Cristo. É muito perigoso esse nosso inimigo, gente. E o segundo exemplo, vocês pensam que é Judas? Lá diz que Judas, lá fala também que Judas entrou, que Satanás entrou em Judas. Não, não vou dar exemplo de Judas não, porque Judas não era crente, estou dando exemplo de crentes. Falta um. E tem outro. Mas eu vou dar esse porque a outra é mulher desse, Ananias. Ananias, Atos capítulo 5, versículo 3, crente da igreja. Vendeu a propriedade, tinha todo direito de ficar com quando ele quisesse do dinheiro e dar o resto para a comunidade da igreja lá. Tinha todo o direito, ninguém tinha mandado ele dar tudo, não. Mas ele deu um pedaço dizendo que era tudo. Aí pegou. Aí pegou mesmo e foi ruim. Pedro, avisado que foi, não vou falar da história, que eu teria que desviar o nosso assunto, mas lá no versículo 3, Pedro perguntou, você vendeu por tanto o seu terreno? Foi. Mentira. Aí ele mentiu, porque ele tinha vendido por mais. Colocou alguns no bolso, que tinha direito, porque era dele, e deu uma parte para a igreja. Mas ele fez a igreja entender que aquilo que ele estava dando tinha sido o total da venda, não uma parte, que não teria problema nenhum, repito. Eu vendi o terreno por 100 mil, eu guardei 50, apóstolo Pedro está aqui 50, eu guardei 80 e está aqui 20 mil para a igreja, amém? Mané dizer, está aqui os 20 mil do terreno que eu vendi, e você vendeu por 20, foi, seu Pedro. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Está vendo aqui o coração com a boca de novo. Essa mentira foi feita com a língua a Pedro, e fala ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo estava, como coordena hoje, a igreja em si, habita no crente. Então Pedro solenizou esta mentira, colocando o Espírito Santo como vítima desta mentira, como alvo. Mas quando ele diz mentiste ao Espírito Santo, está falando de uma mentira interna, um engano aqui que ele bolou. Não, claro que ele bolou internamente, mas ele está falando aqui, foi da mentira que ele falou para Pedro. Ananias, porque encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Satanás colocou na boca de Ananias mentir a Pedro, e assim estava mentindo ao Espírito Santo. Talvez depois desses dois exemplos chocantes, a minha palavra fique um pouco mais colorida, quando eu digo, se Deus não abrir a boca do crente, eu vou dizer de outra forma, se o crente não se comportar de uma maneira tal no seu coração, que faça com que Deus naturalmente abra esta boca, e o crente descuidar do próprio coração, o diabo vai tomar conta e vai abrir a sua boca. É chocante isso. Ou sua própria carne, como já comentei. De uma maneira ou de outra, se for o mundo, se for a sua carne, se for o diabo, vai sair o que não presta, desrespeito a Deus, ódio, impureza, orgulho, inveja, inversões de valores, tudo. Gostoso mesmo é quando o crente abre a boca e tem os seus lábios realmente abertos pelo Senhor, como resultado natural do Espírito Santo habitando naquele coração. Ali, daquela boca, daqueles lábios, vão sair coisas maravilhosas. Coisas iniciando com louvores a Deus, falando coisas agradáveis aos homens, palavras temperadas com sal, como o apóstolo Paulo sugeriu que fossem nossas palavras. Aí, meu irmão, minha irmã, só palavras maravilhosas vão sair por uma boca aberta pelo Senhor. Não descuide e faça esse pedido de Davi continuamente. Senhor, abre os meus lábios. Lábios. Não é mexe só no meu coração. Claro que, repito, começa com o coração, mas passa para o lábio, porque o lábio fala do que está cheio, o coração. Então enche o seu coração de coisas agradáveis, de coisas de Deus, para que sua boca fale e fale. Examine, seria interessante você fazer um levantamento das últimas 1.000 horas que você falou. Não sei se isso foi uma semana, não tenho noção quantas horas a gente fala por dia, fala mesmo. Uns vão ser muito mais do que outros, uns vão falar isso em 2 dias, outros em 2 meses, mas não importa. Vai ser interessante saber Aqui está, uma gravação, se brincar o Google tem, uma gravação das suas 1.000 últimas palavras, 10.000 últimas palavras. Aí você vai, você senta e vai ouvi-las. Quantos por cento dessas palavras glorificaram diretamente ao Deus de Davi? Ao nosso Deus, ao seu Deus, ao Senhor Jesus Cristo? Pense nisto. Quem tem aberto os seus lábios? Quem tem aberto os seus lábios? Não precisa ser um não crente, um perdido, um pecador inveterado que não quer saber de Cristo. Não precisa ser alguém assim para deixar a boca ser aberta pelo diabo. Versículo 16 e 17, voltando a Atos 51, a Salmo 51, diz assim: pois não te compraz em sacrifício, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Aqui eu fui fortemente tentado a partir para a quinta pregação sobre o Salmo 51, porque eu sabia que chega aqui já meio no fim, o assunto é tão forte, tão bonito, tão básico na vida do crente que mereceria. Mas tá bom, eu vou encerrar hoje mesmo o 51, se Deus quiser. O fato é que, desejoso de agradar e adorar a Deus, Davi agora se lembra do recurso dos sacrifícios. E os sacrifícios? Estou pedindo aqui para Deus fazer um monte de coisa na minha vida, nessa nova fase. Abrir minha boca, livrar dos crimes de sangue, abrir minha boca para louvá-lo, mas um minuto. E os sacrifícios? Eu tenho esse recurso. O problema é que há poucos momentos antes do arrependimento, não adiantaria nada a Davi sacrificar bois e ovelhas. Antes de chegar, de bater nele, o reconhecimento do seu pecado, dos seus pecados e o arrependimento, não adiantaria. E ele diz uma frase que parece em verdade: Davi, você conhece tão bem as escrituras, como é que você vai dizer uma frase dessa, rapaz? Aliás, aqui é bom para quem quer dizer que a Bíblia não, ela é contraditória consigo própria, aqui é uma passagem muito boa. Boa para esse tipo de gente. Não te compraz em sacrifícios. Diga que não está escrito na Bíblia. Próprio Davi dizendo, diga aí que não está escrito. Está escrito. Quem instituiu os sacrifícios? Deus. Na lei de Moisés. Instituiu detalhadamente. E os sacrifícios apontavam só, entre aspas, para o sangue de Cristo. O sangue das vítimas oferecidas em sacrifício. Então era importantíssimo. Era básico. O uso de sacrifícios na lei de Moisés, sim, pelo que representava. Aí vem Davi e dizer que Deus não se compraz em sacrifício. Aí vem o contexto. Davi faz um contraste nesse contexto aqui. Quando ele diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Claro que ele quer dizer assim: sem espírito quebrantado, não adianta sacrificar uma fazenda de bois a Deus. Porque ele não se agrada de sacrifícios desacompanhados de espírito quebrantado. É isto. Acho que uma criança de 8, 9, 10 anos de idade entende isto. Não precisa ser um teólogo. Então é uma distorção dizer que a Bíblia afirma categoricamente que Deus não gosta de sacrifício. Não é absolutamente isto. Havia uma pendência na vida de Davi. Enquanto Davi não reconheceu essa pendência, e não chegou ao ponto de reconhecer o seu pecado e se arrepender, ele teria feito sacrifício misturado com pecado. Isso é algo que Deus odeia. Última passagem que eu vou ler hoje, ou penúltima, Isaías 1, 11 e 13. Querem ver a força do que Davi está querendo dizer aqui? Isaías disse com todas as letras, eu já cheguei e vou ler só. De quem me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Isaías escreveu isso aqui 300 anos depois de Davi. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só o pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. Opa, ofertas vãs, a chave. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene ou ao reunião da congregação. Aqui está. Então Davi pensou em sacrifício e disse: não teria adiantado nada eu ter sacrificado nessa minha condição. E qual é a condição, Davi? Que Deus aceita os sacrifícios que ele próprio Deus instituiu. O próprio Davi responde no Salmo 51, como eu já li lá, nos versículos 17: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Interessante, as palavras quebrantado e compungido no hebraico é a mesma palavra, então ele foi traduzido de maneira diferente só para variação no português, mas no hebraico é a mesma, é uma repetição literal. E a palavra contrito é sinônimo da outra, dessa tal que foi traduzida duas vezes. Ou seja, é a mesma coisa que Davi quer dizer aqui, quebrantamento. Duas verdades sobre a adoração aqui, a adoração correta. Todo ato de adoração a Deus se inicia no coração. Espírito quebrantado, coração compungido e contrito, interior, íntimo do ser humano, íntimo. Todo ato de adoração a Deus, todo, se inicia no coração. Segunda verdade, para que o adorador seja aceitável a Deus, tanto no Velho Testamento, tanto depois da lei de Moisés, como antes da lei de Moisés, desde Adão, quando Adão pecou, até o último crente antes de Jesus voltar, e depois o último crente da tribulação ser salvo, em todas as épocas, para que o adorador seja aceitável a Deus, é indispensável que ele tenha o espírito quebrantado, ou ao quebrado, ou compungido, ou contrito, que significa tudo a mesma coisa. Nós não temos hoje mais sacrifícios para fazer em termos de animais, mas fique atento para os aspectos externos da sua adoração a Deus, os seus cultos, seus serviços a Deus, a ceia do Senhor todo mês, que tudo seja feito com atitude íntima, correta diante de Deus. E essa atitude íntima correta significa quebrantamento antes de tudo. Claro, envolve respeito, temor, envolve muitas outras coisas, mas na base está o quebrantamento diante de Deus. Eu disse no meio da pregação que eu iria terminar falando nisto, nesta ideia, quando eu disse, seja humilde e reconheça diante de Deus os seus pecados e tudo, chegamos exatamente aqui, que sem esse quebrantamento não há comunhão com Deus, não há adoração própria a Deus, e tem aborrecimento, e está cansado de suportar serviços externos sem o interior. Pequeno problema é que o interior é só seu. E isso é um problema que só você pode resolver. O pobre dos pastores fica querendo adivinhar quem está precisando mais de ajuda, quem não está, quem está fraco, quem não está. Eu acho que aquilo ali nem crente é. Eu já tenho comentado isso algumas vezes, não porque quer julgar, mas porque quer agir de uma maneira apropriada como membro da igreja, aspecto disciplinar, aspecto está precisando de ajuda, está precisando de conversão, ou está precisando, como é, e faz o que pode. Eu sei disto, já estou mais para o fim do que no começo do ministério, e eu sei que é imperfeito mesmo, claro. Nós tentamos aí, pelo comportamento, tentamos ver o íntimo, conversando, ver se a pessoa confessa, até para ajudar o conselheiro a fazer um conselho apropriado e tal, fica ali, é complicado. Então, repito, o seu íntimo só você conhece. Se quiser enganar o pastor, é fácil. Talvez enganar o marido, a mulher, seja mais difícil, por causa da convivência diária muito intensa, mas ainda consegue, e durante muito tempo, talvez durante décadas. Não sei. Então, coração é muito fechado para o outro. Para o outro. É fácil. É fácil. Ter um coração e o exterior ser diferente. Aí é onde entra a hipocrisia. Então, tenha muito cuidado. E isso o pastor pode fazer pouco por você. Um irmão querido, coisa assim, até seu cônjuge. Se o seu coração está enganando a quem está do seu lado, e você sabe da sua hipocrisia, você sabe que a sua adoração a Deus está completamente tapada, fechada, obstruída, por causa da sua dureza interna, pode ser diácono da igreja, pode cantar no coral, pode ser o que você quiser, pode ser pastor, fique à vontade. E não vai adiantar coisa nenhuma. Aliás, muito pior, vai irritar cada vez mais o nosso Deus, como ele estava irritado lá em Isaías 1, quando eu li. Então, esse é o assunto, meu irmão, que só você pode resolver. Só. Eu cuido do meu coração, você cuida do seu coração. Eu digo o seguinte: você quer adorar a Deus propriamente, você quer contato com Deus para valer, você quer comunhão com Deus, você quer orações em que você conta com os ouvidos de Deus abertos a você, você quer isso, quer mesmo, pois cuide do seu coração diante dele, porque os vizinhos não sabem, os humanos não sabem, mas Deus sabe tudo. Então, quando eu digo trate o seu coração, não é assim, para que ele saiba, porque assim você está enganando a Deus. Não. Aí não. Então fica até mais patético ainda um crente que quer adorar a Deus com o coração todo escondido dos semelhantes. Só ele sabe que esse coração está longe de Deus, mas Deus olhando com lente. Sabe de tudo. Então é patético, porque engana os outros, mas não engana a Deus. Essa é a grande mensagem do final do Salmo de Davi. Senhor, eu estou quebrantado. Sacrifício não adiantava até aquele ponto. O que tu queres é quebrantamento. Pois é isso que tu queres? Pois aqui está. E se você tem dúvida que Davi estava quebrantado, até onde a gente pode crer no coração de Davi, vai lá para o início do Salmo 51, quando ele abre o coração. Então, abra segredo. Quer uma relação correta com Deus, mesmo com seus pecados lhe atrapalhando e perturbando o seu caminho, porque ele vai perturbar sempre, e os meus e de todos nós, sempre. Mas não impeça que esses pecados atrapalhem ou bloqueiem, atrapalhar vai atrapalhar, mas que bloqueiem a sua comunhão com Deus. Há solução. A solução na base já foi dada em Cristo, ou por Cristo, quando derramou aquele sangue santo dele, poderoso. Pronto. E agora você aplicar isso na sua vida cristã, a solução é, como Davi fez, reconhecer, se arrepender, pedir perdão, ser honesto diante de Deus, abrir, pedir ajuda de Deus, pedir providências de Deus, pedir para Deus abrir a boca dele e humildemente adorar este Deus. Que Deus nos abençoe. Versículo 18 e 19, eu não vou comentar Alguns acham que foi encaixado depois, outros acham que Davi está orando por Jerusalém, literalmente, um pouquinho questionável. Eu não vou então comentar, mas dou por encerrado o Salmo 51. Que Deus nos abençoe com todas essas lições. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra maravilhosa deste Salmo, feita a grande custo do teu servo. Como ele sofreu ali para encarar a si próprio, a negritude do seu interior, mas ao mesmo tempo que ele sofreu, ele se alegrou demais quando ele fez o que era correto. Aliás, a única coisa que lhe cabia fazer, derramar-se diante de ti, humildemente, pedir ajuda e pedir providências na vida dele, e que ele cantasse de novo, abrisse os lábios abertos por ti, e que ele falasse da tua palavra para os outros se converterem, como falamos na mensagem passada, e que assim seja o crente hoje, exatamente este procedimento, que não deixe de se aproximar de Deus porque pecou, evita o pecado, foge do pecado, mais uma vez, realmente tendo caído na cilada do pecado, que não permitas cair num outro pecado, que talvez seja pior do que o primeiro, é achar que não tem mais jeito, não tem mais perdão, viver com vergonha de ti a vida toda, achar que não pode mais te servir, não pode mais abrir a boca para te exaltar. Isso é um pecado pior do que o outro, provavelmente. Que não seja assim, mas a tua palavra leve esse crente a agir da maneira correta. E pessoas que não têm Cristo aqui, que sejam alvos da tua misericórdia e que se arrependam e peçam perdão a Cristo de uma vez por todas, por todos os seus pecados. Em nome dele, Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.